A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 31 de dezembro, o último dia de 2024. Desde já a todos um feliz 2025. Aqui na capital americana, 13 graus centígrados, ao microfone na primeira hora, na primeira meia hora, aliás, desta emissão de 60 minutos. Aqui Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e na sonoplastia temos o Rod McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. França bombardeia alvos na Síria. Estado Islâmico leva a cabo um grande ataque suicida na Somália. Como sempre, a primeira hora desta emissão é dedicada a Angola e vamos falar sobre a imigração ilegal em Cabinda, que levanta também acusações de corrupção.
Vamos encontrar no futuro uma situação de que nem vamos conhecer quem é Cabinda, afinal de contas. São eles que já andam com batanas, a matarem pessoas.
Sendo conservador, é mais difícil um cidadão angolano ter bilhete do que um cidadão estrangeiro.
O que nós pretendemos é que esses nossos irmãos venham de uma maneira legal.
Igualmente iremos falar da produção de diamantes em Angola, que atingiu um número recorde, mas a comercialização não foi tão boa, e também passaremos em revista algumas mudanças na educação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes de irmos a essas reportagens, vamos dar uma volta pelo mundo através das notícias. O governo da França disse hoje ter realizado ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico na Síria. O ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, disse numa publicação no X que os ataques ocorreram no domingo, mas não especificou onde ocorreram esses ataques. A ação francesa segue-se a vários ataques dos Estados Unidos contra alvos do Estado Islâmico desde que forças rebeldes afastaram o presidente sírio Bashar al-Assad do poder. Os combatentes do Estado Islâmico assumiram o controlo de grandes áreas no leste da Síria e no oeste do Iraque em 2014, atraindo uma resposta internacional que incluiu uma coligação liderada pelos Estados Unidos visando derrotar o grupo. O grupo, no entanto, perdeu grande parte do território que outrora tinha, mas ainda está presente na Síria. As forças de segurança da Somália repeliram, por seu lado, um ataque de bombistas suicidas do Estado Islâmico contra uma base militar na região nordeste de Puntlândia, disseram a emissora estatal local e um oficial militar nesta terça-feira. Foi a primeira vez que o Estado Islâmico tentou um ataque tão grande e sofisticado no país, semanas depois do Estado semi-autónomo ter anunciado uma grande ofensiva contra o Estado Islâmico e um grupo islâmico rival, o Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda. O vice-presidente do Parlamento da Putlândia estava de visita à base no momento do ataque, disse à Reuters o capitão Yusuf Mohamed, oficial das forças antiterroristas da Puntlândia. Ele acrescentou que 9 bombistas suicidas foram mortos e vários soldados ficaram feridos. Na Coreia do Sul, o Tribunal Distrital Ocidental de Seul emitiu hoje um mandado de prisão contra o presidente Suu Kyi, impugnado recentemente e que enfrenta acusações de insurreição pela sua tentativa de impor a lei marcial no início do mês. Esta é a primeira vez que um presidente sul-coreano em exercício tem um mandado de prisão emitido. Além da impugnação, Yoon está a ser investigado por insurreição e abuso de poder por uma equipa conjunta do governo. Ele ignorou 3 convocatórias separadas para comparecer ao interrogatório como parte da investigação, o que levou o tribunal a emitir o mandado. Depois de ser detido, as autoridades terão 48 horas para decidir se devem manter ou liberar o antigo presidente. Em comunicado, os advogados de Yoon consideraram o mandado ilegal e disseram que vão avançar com uma providência cautelar no Tribunal Constitucional para impedir a prisão. Ainda na Coreia do Sul, uma equipa de investigadores americanos, incluindo representantes da Boeing, examinou hoje o local do acidente de avião que causou a morte de 179 pessoas, enquanto as autoridades conduziam inspeções de segurança a todas as aeronaves Boeing 737-800 operadas pelas companhias aéreas do país. Recordo que 179 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. A Ucrânia disse hoje ter atingido depósitos de combustíveis na região russa de Smolensk. As autoridades de Moscovo confirmaram um ataque, afirmando que destroços de um drone ucraniano caíram sobre uma instalação petrolífera na região, provocando um incêndio. Entretanto, o presidente Vladimir Putin disse hoje, num discurso de Ano Novo, que o país irá avançar com confiança em 2025, embora não tenha feito promessas específicas sobre a economia ou sobre a guerra na Ucrânia. Numa altura em que muitas pessoas estão preocupadas com o aumento dos preços e a taxa de juro de 21% do Banco Central, está a pressionar as empresas e os compradores de casa, Putin assegurou aos russos que o seu bem-estar é a sua principal prioridade. 122 jornalistas e trabalhadores dos mídias foram assassinados em 2024, um dos anos mais mortíferos para a profissão, sobretudo devido à situação do Médio Oriente, anunciou hoje a Federação Internacional de Jornalistas. A 10 de dezembro, um primeiro balanço feito por aquela federação, por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, apontou para 104 jornalistas mortos neste ano. A esta lista juntaram-se principalmente as mortes de profissionais no Médio Oriente e no mundo árabe.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
São 12:06 aqui na capital americana. Vamos falar do problema da imigração legal, hoje um fenómeno que se registra à escala mundial e que Angola não escapa. Em Cabinda, cidadãos e associações da sociedade civil manifestam-se agastados com o aumento da imigração ilegal na província. Acusam as autoridades públicas, SOBAS e líderes comunitários de participação numa suposta atribuição de documentos de identidade a cidadãos estrangeiros, em especial da República Democrática do Congo, a troco de compensações financeiras. As autoridades negam estas alegações, como nos diz o Venâncio Rodrigues, desde Luanda.
Os imigrantes ilegais são apontados como estando a contribuir para os altos níveis de violência, criminalidade e carestia de vida em Cabinda. Segundo denúncias, comunidades da RDC são cada vez mais numerosas em muitos bairros e aldeias, sendo que muitos destes estrangeiros partilham laços familiares com nacionais. O ativista Alexandre Kwanga diz não ter dúvidas quanto a isso.
Estamos aqui. Vamos encontrar no futuro uma situação de que não vamos conhecer quem é Cabinda, afinal de contas. Vão para a Europa, vão para a América, vão lá como Cabinda, e que não são. Vão como angolano, que não são. Não são eles que já andam com katanas, a matarem pessoas, de venda na rua, em qualquer lugar. Aqui nós já não temos caráter de Estado, perdeu, por causa de corrupção dos autoridades.
Para José Hilário Muanda Jimbi, a imigração ilegal teve a sua origem no memorando de entendimento para a paz em Cabinda, que, segundo afirmou, permitiu o enquadramento nas forças de defesa e segurança de muitos cidadãos que não eram angolanos.
Todos vieram com, receberam patentes, na sua maioria têm patentes. Então, eu estou aqui como comandante de uma esquadra e o meu irmão chega aqui, claro que vou lhe dar a identidade. Em vez de terem nacionalidade adquirida, não, tem mesmo nacionalidade de origem. Então, esse processo foi legalizado a partir do memorando de entendimento, porque os verdadeiros combatentes, uns estão aí dispersos, não foram enquadrados nas Forças Armadas, mas pegaram os estrangeiros do Congo Brazzaville e Congo Democrático, e que fizeram parte deste mesmo processo. A partir daí, começou a legalização da imigração ilegal. Todos os comandantes da polícia têm as suas segundas mulheres estrangeiras dos dois Congos, se não for do RDC e do Congo Brazzaville. Tendo a conservatória, é mais difícil um cidadão angolano ter bilhete do que um cidadão estrangeiro.
Joaquim Missanda, ativista dos direitos humanos, considera por sua vez que todos os cidadãos estrangeiros são bem-vindos à Cabinda desde que o façam por vias legais.
Sim, a nossa preocupação não é, não podemos cair na xenofobia, porque realmente são nossos irmãos. Mas o que nós pretendemos é que esses nossos irmãos venham de uma maneira legal, não é? Se é para ficar conosco, venham e lhes organizam. O nosso Estado deveria criar condições de poder organizá-los. Por exemplo, nós, para sairmos de Cabinda para RDC ou no Congo Democrático, a gente tem comprado o jetão. A gente vai lá, façamos as compras, ou ficamos alguns dias e regressamos. Mas é o contrário aqui na nossa terra. onde eles, quando vêm, já não querem voltar. Como entra, nós não sabemos, mas sempre vejamos o Serviço de Imigração Estrangeira a capturar esses camaradas. Mas hoje ele capturou. Dois, três dias, vamos tornar a ver de novo esses camaradas. Então, eu quero dizer que há um grau de corrupção dentro da própria instituição.
Entretanto, o subcomissário de Migração, Baltazar Diogo, negou qualquer envolvimento de efetivos seus na facilitação de entrada de estrangeiros na região. Em recentes declarações à televisão pública, Baltazar Diogo reconheceu a ocorrência do fenómeno, mas atribuiu o seu aumento exponencial à retirada dos postos de controle migratório então existentes ao longo das vias.
De um órgão que é a delegação dominante, e nas nossas reuniões nós tratamos essas questões, mas dificilmente nos chega de forma palpável que algum cidadão, algum efetivo desses olhos que estão metidos à imigração ilegal. Então, houver um aumento significativo de imigração ilegal é com a retirada das contenções. Quando existem as contenções, na verdade, as forças de defesa e segurança controlavam muito melhor esse fenômeno. E, por outra, apelamos às obras de direito que deve-se identificar através de documentos de identidade o residente fronteiriço. E a lei prevê quem deve passar esse documento de identidade ao residente fronteiriço são as administrações municipais.
Na mesma ocasião, o bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chitangati, alertou as autoridades para a necessidade de um maior controle dos estrangeiros que entram e saem do país. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Angola foi responsável por 9% dos diamantes comercializados no mundo pelos países que integram o processo Kimberley no exercício económico 2024, como indica o relatório do balanço das ações das perspectivas do Plano de Desenvolvimento do Setor 2023-2024 da Comissão Nacional daquele Mecanismo Internacional. Isto ao mesmo tempo que foi revelado que durante este ano Angola produziu um número recorde de diamantes. Tudo indica, no entanto, que essa produção foi muito acima daquilo que foi comercializado. João Santa Rita tem uns detalhes.
De acordo com o relatório da CNPK, no mesmo período foram vendidos mais de 9 milhões e 750 mil quilates, avaliados em 1.500 milhões de dólares, uma média de 157 dólares por quilate. Os dados da CNPK dão conta que o período em referência, a produção mundial total foi de 111.522.755 quilates, equivalentes a 12.700 milhões de dólares, o que perfaz uma média de 114 dólares por quilate. As estatísticas revelam que a Federação Russa foi o maior produtor, correspondente a 33%, com receitas na ordem dos 3.606 milhões de dólares, seguido do Botswana, que obteve receitas avaliadas em 3.283 milhões de dólares, na razão de 130,33 dólares por quilate. Por outro lado, foi revelado pelo Ministro dos Recursos Minerais de Angola, Diamantino Azevedo, que Angola produziu este ano 12 milhões de quilates de diamantes, ultrapassando assim pela primeira vez os 10 milhões de quilates, uma quantia que, embora sendo um recorde para Angola, é bem abaixo dos mais de 37 milhões de quilates produzidos pela Rússia. A CNPK disse que Angola foi responsável por 9% dos diamantes comercializados no mundo, o que, de acordo com esses dados, significa que Angola comercializou quase 888 mil quilates de diamantes. Portanto, a comercialização de Angola de diamantes ficou muito abaixo daquilo que produziu, que foram 12 milhões de quilates de diamantes, o que significa, portanto, que Angola tem armazenados muitos milhões de quilates de diamantes prontos para serem vendidos. A produção de diamantes em Angola vem de diversas minas, como Katoka, Lulu e Leulo. Angola vai ter, entretanto, que esperar para assumir a presidência rotativa do sistema de certificação do processo Kimberley, como tem sido o seu desejo. Angola pretendia apresentar a candidatura até ao final de 2026, mas tal desejo não foi possível devido a constrangimentos derivados de candidaturas avançadas pela República da Bielorrússia desde 2022, num processo que culminou com a aceitação, na última plenária, tendo o reino da Tailândia como vice-presidente em 2025, passando a assumir a presidência em 2026. Isso significa que Angola terá que esperar, no mínimo, até ao final de 2026 para assumir a presidência dessa organização. O Sistema Internacional de Certificação do Processo de Kimberley é o órgão de certificação da origem dos diamantes brutos, criado pela Assembleia Geral da ONU no sentido de garantir que os diamantes brutos comercializados no mercado internacional sejam provenientes de zonas livres de conflitos.
Era o João Santa Rita. Esta é a Voz da América no seu serviço em português para a África e para todo o mundo. Transmitimos em ondas curtas, também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode ouvir nossa emissão e receber todas as nossas notícias a qualquer hora do dia no canal do WhatsApp da Voz da América. Vá ao seu WhatsApp, pesquise por VOA Português no campo de Estado, subscreva e então irá receber todos os nossos produtos. Também pode acompanhar a Voz da América 24 sobre 24 horas no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X. A nossa referência é VOA Português.
África Agora, o espaço que dá voz às suas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E nesta sexta-feira vamos ter um especial sobre o aumento do café em Moçambique. África Agora, aqui na Voz da América, na rádio, no Facebook e no YouTube. A educação em Angola tem conhecido diferentes desafios e diferentes medidas foram sendo tomadas durante os quase 50 anos da independência nacional. Na rubrica Fala África da Voz da América, a nossa colega Dani Steski falou com o professor Chocolate Brás, que abordou o desenvolvimento da educação depois da aprovação da Constituição da República de 2010, e também a educação à distância, num país com alto nível de iliteracia digital e déficit de energia. A Chocolate Brás começou assim, por falar da educação com Dani Steski.
Nesta altura, se vai dar abertura à entrada mais forte dos organismos internacionais no âmbito da elaboração das próprias políticas, da implementação e da avaliação das políticas. Ou seja, no mesmo tempo em que há uma evolução política, social e econômica, do ponto de vista da afirmação do país, ao nível educacional há uma crescente valorização de entidades externas, nomeadamente os organismos internacionais como o Banco Mundial, a Unesco, a Unicef e a União Europeia. As autoridades especialistas portugueses vão ser aqueles que vão estar mais influenciando a política educacional. Esta é a primeira grande mudança, uma menor autonomia na gestão do sistema educacional e na elaboração de políticas educacionais. Entretanto, também vai ocorrer um processo em que há uma maior valorização de entidades externas em comparação com os atores locais. Portanto, essas são as grandes alterações. Até 2017, Angola tinha um mesmo presidente que vinha a governar o país desde 1979, o presidente José Eduardo dos Santos. E, nesta altura, por exemplo, a capacidade negocial de Angola ao nível das políticas educacionais era maior, dada a figura do próprio presidente e da equipa que o rodeava. Já a partir de 2017, com a entrada do presidente João Lourenço, a capacidade negocial de Angola em termos da afirmação da sua autonomia vai diminuir. Ou seja, vai ter maior influência aos atores internacionais em comparação com os atores locais. Então, essas são as mudanças, clivagens políticas que aconteceram nas políticas educacionais nesse período.
Você coordenou programas de formação de professores em diferentes modalidades. Quais foram os maiores desafios enfrentados na implementação da educação à distância em Angola e como esses desafios foram superados?
O que nós pudemos observar durante este período no ensino à distância é que a capacidade do Estado angolano em garantir os serviços básicos à população, nomeadamente eletricidade, água, saneamento básico e outras, tiveram implicações sobre a educação à distância. Além disso, o próprio nível de formação dos pais encarregados de educação também teve impacto na gestão dos programas de ensino à distância. Ou seja, nós estamos a falar de um país, por exemplo, que mais de 25% da população no ambiente urbano não tem acesso à eletricidade. Estamos a falar de um país que as escolas públicas, fundamentalmente, não têm acesso a materiais tecnológicos. Estamos a falar de um país que não tem subvenção, por exemplo, para estudantes do ensino superior adquirirem telefones, tablets e computadores num preço mais moderado. Portanto, o empresário, o político e o estudante pagam o mesmo valor quando se trata da aquisição de materiais básicos de estudo. Portanto, são aí essas questões. Mas depois também tem a questão da própria formação dos professores para lidarem com tecnologias. O nível de iliteracia digital em Angola é muito alto. Entretanto, a solução que foi encontrada, que me parece a mais plausível, foi a do ensino à distância por via da televisão e da rádio.
Era a conversa do professor angolano Chocolate Braz com a nossa colega Dani Sieski na rubrica Fala África. Agora, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Neste último dia do ano, vamos começar a página desportiva com um aviso de atenção da Confederação Africana de Futebol, a CAF, para 2025. No seu portal, a CAF publicou um artigo em que diz que Angola é a equipa a tomar a atenção no próximo ano. O artigo afirma que a seleção angolana, e vamos citar, teve uma subida impressionante nos últimos anos sob a liderança do antigo treinador das seleções juvenis, Pedro Gonçalves. O artigo avisa que se tiver em conta o que a seleção angolana fez na fase de qualificação para o CAN, Angola poderá ser uma das surpresas nessa competição a realizar-se em 2025, recordando depois que Angola qualificou-se sem uma única derrota. O treinador Pedro Gonçalves é descrito no artigo como um mestre da tática e afirma ainda que a sua promoção de treinador dos sub-17 e sub-20, citamos, teve resultados incríveis para Angola. E de Angola vamos para a Inglaterra, onde ontem o Manchester United jogou mal, muito mal, perdeu em casa com o Newcastle 2-0 e o treinador Ruben Amorim, que chegou com a áurea de Salvador, está agora a ser asperamente criticado. 6 derrotas em dezembro, o pior desde 1930. O United está em 14º lugar e está apenas a 7 pontos acima da zona de despromoção. Manchester United está mal. Quem ontem esteve bem foi o Ipswich, que é um dos que está na zona de despromoção, mas ontem fez algo raro na sua história. Bateu surpreendentemente o Chelsea por 2-0 e foi a primeira vez nos últimos 23 anos que o Ipswich ganhou um jogo da primeira divisão em casa. É verdade, Ipswich, que veio da segunda divisão, este ano só ganhou 3 jogos, os outros 2 vitórias foram em casa alheia. Quem beneficiou desta derrota do Chelsea foi o Liverpool, que tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o surpreendente Nottingham Forest, e Liverpool tem menos um jogo. Chelsea está em 4º lugar, a 10 pontos do líder. Em 3º está o Arsenal, que também tem menos um jogo, pelo que pode ascender ao 2º lugar quando fizer esse jogo em atraso. Ainda na Europa, o avançado sueco do Sporting de Portugal, Victor Gyökeres, foi o melhor marcador mundial em 2024, ao fechar o ano com 62 golos em 63 jogos, à média de quase um golo por encontro, ao serviço do Sporting e da Suécia. Na história do futebol, a melhor marca anual são os inigualáveis 91 golos que o argentino Lionel Messi, então no Barcelona, marcou no ano de 2012. Em Itália, sai um português, entra um português, Sérgio Conceição, é o novo treinador do Milão, substituindo Paulo Fonseca, que foi demitido. Milão está atualmente no 8º lugar no campeonato italiano, a 14 pontos do Atalanta e Nápoles, que partilham a liderança. Conceição não vai ter problemas em falar, em parlare italiano. Domina a língua, porque enquanto jogador, jogou no Lazio, Parma e Inter de Milão. E agora aqui uma notícia de um jogador que parece que não tem juízo. O cabo-verdiano Ruben Semedo está mais uma vez envolvido em problemas com a justiça. Desta vez foi preso pelas autoridades portuguesas por alegadamente ter espancado a namorada. O internacional português joga atualmente no Alcor, no Qatar. Em 2021, quando jogava na Grécia, no Olympiacos, Ruben Semedo foi acusado de abusar uma menor de 17 anos. Também em Espanha esteve preso por sequestro e roubos. Em 2022, a namorada na altura acusou-o de violência doméstica. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais líderes da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, bateram à vontade o Golden State Warriors 113-95. Em terceiro lugar nessa conferência está o New York Knicks, que veio até aqui a Washington, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, perdeu, claro está, 126-106.
Estamos a caminhar para o primeiro intervalo nesta emissão de 60 minutos. Logo mais estará aqui o Amancio Miguel com a situação em Moçambique. O presidente Filipe Nunes visitou a fronteira. Também vamos até Guiné-Bissau saber como que numa região como o Gabu se celebra o fim de ano ou então o início de 2025. Também teremos hoje Política na América com João Santa Rita. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, o preço de eletricidade aumenta amanhã. A Empresa Nacional de Energia, EMAI, anunciou um aumento que pode chegar a 20% até 2030, que é visto por analistas económicos como uma imposição do Fundo Monetário Internacional numa tentativa de salvar uma empresa que enfrenta graves dificuldades financeiras. Aqueles que conhecem o custo de produção de eletricidade sabem que a EMAI, a este ritmo, é uma empresa falida e insustentável. Se continuarmos assim, corremos o risco de em breve não termos sequer dinheiro para comprar gasóleo, avisou Raul Cravide, diretor-geral da empresa. Alguma atenção será reservada, no entanto, aos clientes da classe doméstica, embora já em 2025 a taxa de crescimento oscile entre 4% e 25%, o anterior aumento das tarifas de eletricidade ocorreu em 2007. E assim, estamos a chegar ao final desta primeira meia hora. Já está aqui o Amancio Miguel para os próximos 30 minutos na Voz da América. Lembre-se que pode acompanhar a Voz da América 24 ou 24 horas nas nossas redes sociais. Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Entre no WhatsApp, procure no seu estado VOA Português, subscreva o nosso canal e terá as notícias da Voz da América também durante todo o dia. Amanhã regressamos na rádio, como sempre, neste mesmo horário. Também aproveito para enviar uma saudação especial a todos que nos acompanham através das rádios parceiras, na Guiné-Bissau, Moçambique e também em Cabo Verde, nosso transmissor local em São Tomé e Príncipe. A todos os ouvintes e internautas da Voz da América, um feliz 2025 a todos, com muita saúde e paz, é o que nós queremos. Recebo um grande abraço do Rob McLean, de Jaime Faria e do Álvaro Lugero Andrade.